A Rádio Olê Nova York tem o prazer de fazer agora a ligação com Bissau para conversar com o ex-presidente e primeiro-ministro de Timor-Leste, Ramos Horta, prêmio Nobel da Paz e o representante especial do secretário-geral na Guiné-Bissau. Presidente Ramos Horta, um grande prazer falar com o senhor de novo aqui para a Rádio Olê em português.
Um prazer falar para a nossa rádio, a Rádio da ONU.
Presidente, qual é a expectativa para as eleições desse domingo?
Eu posso dizer que, tendo estado aqui todo este período, desde a minha nomeação em fevereiro de 2013, tendo viajado por todo o país, por aldeias, tabancas remotas e relacionando com o povo simples, com líderes políticos, militares, religiosos, e tendo testemunhado o recenseamento eleitoral, que recenseou 95,6%, tendo acompanhado esses dias, últimas horas de debates, tendo realizado encontros até ontem à noite, até meia-noite, com líderes políticos, com militares, Eu fico um pouco mais tranquilo, ou muito mais tranquilo, em relação à eleição do dia 13 de abril. Acredito que vai ser pacífico e acredito que quando o resultado for anunciado, todos vão celebrar, todos vão honrar o resultado para que Guiné-Bissau possa voltar à total tranquilidade e a prosperidade para que a comunidade internacional possa de novo marcar a sua presença aqui e mobilizar recursos para este país.
Presidente Ramos Horta, e como é que a ONU está ajudando a organizar esse pleito, a comunidade internacional?
Por parte da ONU, no que cabe à UNIOBIS, cumprindo o mandato instruído pelo Conselho de Segurança, cumprindo as diretivas que vêm do Sr. Secretário-Geral, através do Sr. Subsecretário-Geral Jeff Falkman, do Departamento de Assuntos Políticos, o nosso mandato tem sido de promover o diálogo entre a sociedade guineense, entre os partidos políticos, criar condições para que as eleições possam ter lugar num clima, num ambiente de tranquilidade. O mandato nosso é, sobretudo, um mandato político. A missão é uma missão política, não é uma missão de paz, é peacekeeping, de manutenção de paz. Os recursos à nossa disposição são muito limitados, mas nem sempre os recursos limitados são um handicap. Pelo contrário, aqui, com o mandato que nós temos, um mandato grande, mas recursos pequenos, mesmo assim, conseguimos implementar a diretiva do secretário-geral do Conselho de Segurança. Daí que chegamos ao ponto onde chegamos. Mas isso sempre em parceria com a CDAO, a União Africana, a CPLP e a União Europeia. Estes parceiros regionais e multilaterais têm trabalhado muito intimamente, quase no dia a dia, regularmente, sintonizando as nossas posições para que tenhamos o máximo de impacto em relação à criação de um clima de paz e tranquilidade para retorno à ordem constitucional.
Mas ainda falando de ajuda, a gente sabe que o Timor-Leste tem dado uma ajuda generosa à Guiné-Bissau para essas eleições. Qual é a ajuda dos outros países de língua portuguesa, como Brasil, Portugal, Angola?
O apoio de Timor-Leste é quase igual ao apoio da Nigéria. Nigéria contribuiu no quadro da CDAO com 6 milhões de dólares e mais algum apoio em termos de viaturas. Timor-Leste contribuiu com 6 milhões de dólares, mas também, além dos 6 milhões de dólares, contribuiu também com cash, dinheiro, para a GETAP, a instituição que organiza a parte técnica das eleições, contribuiu com cash para a CNE, a Comissão Nacional de Eleições, e tem contribuído também para alguns pequenos projetos sociais aqui na Guiné-Bissau. Obviamente, é preciso sermos também francos, honestos, isto é, os 6 milhões de dólares que Timor destacou para a ajuda à Guiné-Bissau, algum desse dinheiro, muito desse dinheiro, é pago aos técnicos timorenses que vieram cá. Alguém tem que lhes pagar. Mais de 20 técnicos timorenses, os seus bilhetes de avião, a sua estadia, etc. O mesmo acontece com todos os outros doadores. Portanto, nem todo o dinheiro gasto aqui no país, porque é preciso comprar equipamento fora, é
claro.
Preciso comprar em Portugal, nos Estados Unidos. Outros países, a União Europeia foi a terceira maior contribuinte para esse processo eleitoral, com cerca de 3 milhões de dólares. Os outros países da CPLP não contribuíram em termos de cash. O Brasil contribuiu com uma soma modesta que restou da contribuição que fez para eleições de 2012, pouco mais de 100 mil dólares, mas o apoio do Brasil, assim como outros países da CPLP, não podemos ver apenas no plano de apoio à eleição. Ou seja, Portugal, apesar das sanções impostas pela comunidade internacional, Portugal continuou a apoiar projetos sociais de saúde e educação na Guiné-Bissau ao longo de 2012 e 2013. Foram milhões de euros que Portugal investiu na Guiné-Bissau. Portanto, não vamos todos apenas apoiar as eleições, porque a vida corre, continua a correr, as necessidades existem e o apoio da União Europeia e de Portugal tem sido extremamente importante para evitar uma catástrofe social humanitária maior.
Presidente Ramos Horta, nós sabemos que houve uma grande afluência de mais de 95% dos potenciais eleitores no recenseamento para essa eleição. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses relatos de casos de violência, intimidações. Os eleitores podem sair seguros às ruas para votar nesse domingo?
Sabe, alguém como eu, que conheço mais de 100 países do mundo, que já presenciei eleições em muitos países da Ásia, por exemplo, nas Filipinas, Tailândia, Indonésia, no meu próprio país, que conheço como decorreram eleições em muitos países da África, como decorreram as eleições do Afeganistão. Devo dizer que os guineenses estão de parabéns. Houve alguns incidentes, não houve nenhum morto por caso relacionado com as eleições. Houve um ato de violência agravada em que um candidato de um dos partidos grandes foi espancado, mas não houve nenhum assassinato até agora, graças a Deus. Tem havido ameaças, rumores, mas quando nós vemos isso no contexto da Guiné-Bissau, da África, da Ásia, América Latina, devo dizer, os guineenses estão todos de parabéns. O debate político tem sido muito civilizado, muito bem informativo, sem agressões verbais. Tenho assistido aos debates políticos e devo dizer que todos eles estão de parabéns pela qualidade das suas intervenções.
Agora, analistas dizem, minha última pergunta sobre isso, é que existe um setor que já demonstrou bastante satisfação, como o setor militar, da segurança. Como é que o senhor espera que essas reformas aconteçam depois das eleições? O que vai acontecer daqui para frente?
Ontem eu reuni com o general António Nogueira, chefe da Armada das Forças Armadas. Ele estava acompanhado de outros colaboradores e ele assegurou-me que as Forças Armadas honrarão o resultado eleitoral. Assegurou-me que as Forças Armadas observam neutralidade rigorosa e que observam tolerância zero em relação à manipulação ou envolvimento de militares em todo este processo. Esta é a palavra do general António Ndjaye. Transmiti essa mensagem do general António Ndjaye para o secretário-geral, para o Departamento de Assuntos Políticos em Nova Iorque. Todos nós esperamos que a palavra do general António Ndjaye será honrada e que os militares, assim como todos os outros atores civis, vão honrar o resultado eleitoral.
Eu acho que é a primeira vez que um prêmio Nobel da Paz dirige um processo desse e nós sabemos que, infelizmente, o senhor vai deixar essa missão em breve.
Ah, sim, verdade. A minha missão termina no dia 30 de junho, onde me aguardam novas responsabilidades para continuar a apoiar o meu povo, mas também tenho compromissos na Ásia, na Tailândia, no Japão, na Myanmar, mas continuarei a contribuir para a Guiné-Bissau na medida em que os irmãos guineenses o desejarem e na medida em que eu, senhor secretário-geral, por quem nutro grande estima e respeito, é desejar. Se o secretário-geral quer que continue a acompanhar, mas em outra condição, não como representante especial residente, obviamente que farei isso, porque a ONU contribuiu muito para Timor-Leste. Eu conheço a ONU há 40 anos. Cresci e envelheci com a ONU. A ONU contribuiu muito para o meu país. Nunca uma única vez o Conselho de Segurança, o secretário-geral, todos à volta deles negaram apoio a Timor-Leste. Esta é a altura de Timor-Leste e eu próprio reciprocarmos e tentarmos devolver um pouco do muito que foi dado a nós e foi dado a mim pessoalmente.
Presidente Ramos Horta, é sempre um grande prazer falar com o senhor. Muito obrigada por essa entrevista em português à Rádio ONU.
Muito obrigado pela atenção. Deus vos abençoe.